Muito bem, estamos no Araespo Agro 2019, é o tema do debate das 10 de hoje, recebendo o secretário de Cultura e Esportes, Edgar Santos, e o vice-prefeito, Alessandro Palmeira, que vai conversar conosco, está chegando para falar conosco também. Você pode fazer sua pergunta pelo telefone, pela internet, pelo zap. Você aprovou as atrações da Expo Agro, sim ou não? Você aprovou as atrações da Expo Agro, sim ou não? É o que nós estamos perguntando. Edgar, o anúncio já foi feito, eu já falei aqui mais de uma vez das atrações. O anúncio foi feito no sábado pela manhã pelo prefeito José Patriota, com a sua presença e a presença do vice-prefeito Alessandro Palmeira. Eu quero saber, primeiro, se, em linhas gerais, a população aprovou sábado 29, Artistas da Terra, Irá Caldeira e Noda de Caju. Dia 30, domingo, Marcel Mello, Alceu Valença e Forró do Moído. Dia 1º, segunda, Artistas da Terra, Matheus e Cauã e Calcinha Preta. O que é que você tem sentido do feedback da população? Ela tem aprovado a grade? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele, Tito e todos os ouvintes da Rádio Pajéu. Sim, graças a Deus, bastante positivo está sendo esse feedback. Tanto o meu celular com as mensagens, onde a gente está passando pela rua, as pessoas elogiando, né? Principalmente entendendo a situação que a gente vem passando, né? Não só Afogados, mas toda a cidade de Pernambuco e do Brasil, essa situação, e conseguimos, sim, fazer aí uma grande grade, né, diante das nossas dificuldades. Mas, graças a Deus, está sendo bastante positivo.
Quando foi que a programação ficou 100% fechada? Foi na véspera?
Rapaz, foi na sexta-feira, Nil Júnior. A gente já estava com alguns detalhes já para ser finalizado. E aí, nosso vice-prefeito Sandrinho, né, também com o Patriota, disse: rapaz, vamos sentar todo mundo aqui, vamos se trancar e vamos agora tentar finalizar essa programação que já está aí já para ser anunciada, porque a gente tem também a importância, né, que vem depois do anúncio. Por exemplo, já muita gente já se organizaram para ir hoje para a feira, né, para fazer as compras de roupa, né, de sapato, e aí a gente não podia perder uma segunda-feira mais. Então, na sexta-feira a gente ficou aí sentado praticamente o dia todo, e terminamos já mais 10, 11 horas da noite, finalizando já essa grade, porque também teve a dificuldade bastante dos artistas. Por exemplo, a dupla principal, ela passou quase 15 dias para dar o ok. Né?
Isso por quê? Porque eles geralmente fecham no entorno, não? Eles vão estar aqui na região próxima à data ou só vêm para cá?
Só vêm para cá e teve...
Tem a coisa de logística
e
tal.
E o que dificultou mais foi a questão passagem aérea. Com a saída da Avianca, né, Júnior? Aí complicou demais. Muito, né? E aí ficou esperando. Por quê? Porque a banda, vamos dizer assim, a produção, ela entra em contato com a empresa, né, para passar a quantidade de passagem que vai querer. E hoje, com essa mudança, com essa saída da Avianca e as outras empresas que estão pegando, ela, vamos dizer assim, não é que não tem muito interesse, mas vamos deixar que ela fique em segundo plano. Por quê? Porque agora a demanda aumentou para as empresas, né, com a saída da Avianca. Então isso dificultou bastante, então eles deram um prazo de 72 horas para responder a produção da banda, para ver se tinha como arrumar aquele pacote de passagem para vir para cá. Isso porque no dia 29 e dia 30 eles vão estar no Vila Mix em Goiânia, então eles vão sair de Goiânia para vir diretamente para Afogados.
Esse Vila Mix criou confusão para vocês, estava em cima da principal data, né?
É, porque, por exemplo, a gente foi também procurar Gustavo Lima, hoje que é um fenômeno mesmo, todo mundo quer ele na sua exposição.
Ele
é que ganhou
a pesquisa, mas Mano Walter, quem quer que traga e tal?
Então, mesmo a gente lá atrás já foi procurar, ele já não tinha data, porque justamente ele também vai estar 29 e 30 lá no Vila Mix, mas qual o diferencial de Gustavo Lima? É que ele tem seu avião próprio. E esse avião que anda com a banda toda. Então, fica mais fácil para ele fazer essa logística, mas também o que fica mais fácil fica mais caro. Né? Então, um exemplo, ele fechou um show para a Bahia com mais de R$400 mil. Então, não tinha como a gente entrar nessa briga.
É, realmente é complicado. Então foi fechado praticamente na véspera, e aí se decide anunciar logo, que geralmente esse anúncio rápido é para evitar que ele vaza.
Não.
Que fica Júnior FIFA correndo para um lado, Romero para o outro, eu para o outro lado, vai, né? Vai, essa briga para ver quem fura primeiro. Já estavam na véspera quando eu disse, a Michelle já tava correndo na rede social, que ia ser Leonardo de novo. Aí eu fui ver na agenda, rapaz, eu acho que Leonardo não. Então fica essa correria para tentar antecipar. É por isso que se antecipa o anúncio.
Quando quando o nosso assessor Rodrigo, né, ele mandou a primeira aquela artezinha do cartaz, que vem aí a 15ª Expo Agro, aí já começou já...
Começou aquele, aquela agonia, né, o pessoal pesquisando e tal.
E quando ele soltou para dizer que o anúncio ia ser no sábado de manhã, pronto, aí muitos disseram, hoje eu não vou dormir enquanto não descobrir pelo menos um. Mas assim, mas graças a Deus a gente deu certo, anunciamos antes do ano passado, que foi depois do dia 12, se eu não me engano, e a gente conseguiu anunciar mais cedo.
Alessandro Palmeira, vice-prefeito. Sandrinho, nessa montagem, pelo que eu acompanhei, o prefeito Patriota, ele deu suporte, foi acompanhando e monitorando, mas os, digamos, protagonistas que estiveram na Fundarp, foram participar desse debate mais efetivamente, foram você, que já foi secretário de Cultura, e o Edgar, também com, por exemplo, o braço do Wagner, que sempre dá um suporte, porque também tem expertise nessa área, já pelo braço privado. Qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram até a montagem desse momento da grade? Prazer tê-lo conosco também, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia ao nosso querido secretário de Cultura Edgar, Tito, Michele e a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. A maior dificuldade sempre é a financeira, né? Essa é a nossa maior dificuldade. A gente tem, assim, nós temos vários estudos, né, no tocante a essa questão, pela experiência já passada aí de 6 expoagros que a gente toma conta, umas como secretário, outras como vice-prefeito, juntamente com o secretário Edgar, né? Tem pessoas experientes que nos ajudam, como Wagner Nascimento e Ney, né, que são organizadores de evento. Então isso facilita bastante o contato com os artistas, a confiança, né, no município com relação à divisão, ao parcelamento, né, desses pagamentos. Enquanto isso, a gente vai buscando apoio, buscando recursos, criando estratégias para isso, até porque a gente entende, Nil, a Expo Agro como um evento muito importante para o nosso município, porque ele envolve uma cadeia econômica que só nesse período eles têm uma possibilidade de ganhar um dinheirinho a mais, né? Ele tem uma chance maior de arrecadação e, consequentemente, esse empresário, esse barraqueiro, essa pessoa que vende na Expo Agro, ele gera um emprego provisório, gera renda, ele acaba ajudando bastante a gente a aquecer a nossa economia, valendo dizer que os turistas, né, toda a região do Pajeú, as pessoas de outros estados vizinhos ao nosso, vêm e comparecem à nossa Expo Agro, tornando a nossa Expo Agro grandiosa, não é, tanto com relação à nossa grade, né, porque a gente tem que fazer bem feito, como também as pessoas que deixam aqui o seu dinheiro, né? Quem está se hospedando, muitos vão comprar um perfume, um sapato, uma roupa, a alimentação já é garantida. Quando essas pessoas que vêm para o nosso município se hospedam nas pousadas, elas vão lá tomar o café, o almoço, a janta, então ela acaba deixando também dinheiro aqui no município. A CDL fez um estudo aí um tempo, nos ajudou bastante nisso, e a gente viu que tem um equilíbrio entre o que é investido na Expo Agro com a contratação de artistas, como o que é arrecadado, né, a possibilidade econômica da Expo Agro como um todo. E esse ano, Nil, nós fizemos de tudo, conseguimos diminuir o custo da nossa Expo Agro, né, em aproximadamente R$100 mil na grade de artistas. O ano passado, do Tesouro, nós conseguimos, nós trouxemos 5 artistas, esse ano nós trouxemos 3 artistas, né, os parceiros continuam nos ajudando, dentre eles o nosso maior parceiro, é o governo do estado, né, através do governador Paulo Câmara. A gente agradece muito a ele, porque sem esse apoio da Secretaria de Cultura do Estado e do governador Paulo, a gente não conseguiria fazer esse evento de maneira nenhuma, porque o custo é muito alto e eles entram aí com praticamente, com mais de 50% desse custo. Por exemplo, a Fundarp, nós tivemos o apoio de R$250 mil da Fundarp. Claro que isso não vem, não é o valor financeiro em si, mas vem uma grade de artistas, onde cada um tem um custo, e a gente acaba selecionando um valor, ou acaba escolhendo até chegar no valor de R$250 mil. E por isso que há também, Nil, aquela obrigatoriedade, né, entre aspas, no tocante aos artistas, ou melhor, entre aspas não, de fato, no tocante àqueles artistas que fazem parte da grade da Fundarp. A gente não pode, desse valor, contratar um outro artista que está fora da Fundarp. Uhum. E qual é a estratégia do governo do estado para isso, da Secretaria de Cultura para isso? É de que, a partir do momento que aquele artista entra naquela grade, entra naquela lista, naquele hall da Fundarp, ele tem a possibilidade de fazer 3-4 festas. Consequentemente, o custo diminui. Exato. Porque ele tem uma contratação maior. de 3-4 fechas. Então, isso diminui e aí para afundar acaba ficando mais barato. Além disso, também tem o parcelamento, porque 4 fechas ninguém vai conseguir pagar aquele artista de uma forma imediata. E aí há essa divisão. Então, é uma estratégia interessante, né? Em alguns momentos, a gente entende que essa grade ela acaba nos aprisionando, né? Dá até certo grado com prisão, acaba nos aprisionando na escolha. Mas tem artistas que têm uma qualidade imensa, né? Tem artistas, por exemplo, conseguimos trazer o Seu Valença pela Fundarp, como já trouxemos no passado, Elba pela Fundarp, já trouxemos Geraldo Azevedo pela Fundarp. Então é um apoio assim, extremamente importante, necessário, para que a gente possa fazer. Também, né, esse ano temos o apoio da Impetu, outra grande parceira nossa, né, que é ligada ao governo do estado, claro, mas que tem nos ajudado bastante, né, com recursos para que a gente possa fazer. Temos a SARA, que é a Secretaria de Agricultura do Estado, que já entra um outro recurso, 150 mil, entre 100 e 150 mil todos os anos, eles nos ajudam. Então isso possibilita que a gente faça. E com todos esses apoios a gente tem que fazer, né, Nil? A gente tem que fazer porque a gente acaba ajudando a nossa gente, aquecendo a nossa economia, e no momento de crise desse que nós estamos passando, essas estratégias elas são necessárias para que a gente possa possibilitar, oportunizar o nosso povo, o nosso comerciante de venda e as pessoas de continuarem visitando o nosso município. Existe uma estratégia, né? Eu gosto de relembrar isso, a estratégia da unificação de 3 festas, de 3 momentos, que é o momento junino, né? O São João e o São Pedro, que é o aniversário da nossa cidade e que é a Expo Agro propriamente dita. Então nós fazemos esses 3 eventos no mesmo momento para que a gente dê uma grandiosidade maior à festa, economizando consideravelmente mais.
Na manhã de hoje há muita discussão sobre a história da atração gospel, né? E você tem as comunidades, a comunidade católica, eu ouvi algumas manifestações, diz o seguinte: olha, quando a atração é gospel, quando a atração é mais evangélica, os católicos vão. Mas devia ter uma atração para os católicos também, apesar de que parte da comunidade evangélica não vem. Eu entendo que essa generalização, quando é uma atração evangélica, de que ela acaba atraindo também a comunidade católica, me parece que favorece mais a definição de algo que agrade todo mundo do que o contrário. Mas há uma parcela, e depois eu tive a Alane dando uma opinião aqui, e depois algumas pessoas se manifestaram dizendo o mesmo. Eu queria saber o que é que vocês pensam disso e como é que está, perguntar a Sandrinha Ligar pode complementar, como é que está a discussão para que seja anunciada a atração gospel.
Na realidade é assim, Anil, assim, as ideias, né, as possibilidades, elas são inúmeras, né? Eu costumo dizer que a montagem da grade da Expo Agro como um todo, ela é igual a montagem da seleção brasileira para uma Copa do Mundo. Cada um tem o seu time, cada um escala a seleção, convoca o goleiro, um escolhe um goleiro A, o outro escolhe o goleiro B, o atacante C e o atacante D, e assim vai nessa história. Cada um tem a sua opinião. E nós estamos, digamos, preocupados com a parte financeira. Isso é um dos pontos fundamentais. Se fosse por gosto, se fosse por qualidade, a gente ia trazer os melhores, não tenho dúvida disso. Mas a gente não tem a condição financeira de fazê-lo. Inclusive, existem umas certas diferenças que eu acho que é importante a gente colocar, Nil, que muitas vezes, um exemplo. Na grade da Fundarp, não existe uma atração gospel lá. Não tem, né, atração gospel que possa atender a esse público. Os patrocinadores que por hora se aventuram a nos ajudar e outros assim, que têm uma participação muito, muito efetiva mesmo conosco, eles não têm. Colocam como patrocínio para poder você contratar uma banda como Matheus e Cauã, por exemplo. Mas uma atração gospel que envolve um público menor, a gente não tem esses patrocinadores. Mas nem por isso a gente vai deixar de fazer, de maneira nenhuma. Vamos fazer. Hoje pela manhã eu já estava cuidando disso. Houve aí um imprevisto de uma equipe que chegou aí. Inclusive, nós estávamos agora no CER trabalhando, mas aí Patriota chegou e eu deixei ele lá tomando de conta para poder vir aqui para o debate. E aí, pronto. E essa cobrança com relação à atração católica, ela também já vem de um certo tempo. E a gente estava estudando algumas possibilidades, Nil. Dentre elas, a possibilidade de trazer no final do ano. Né, de trazer essa atração no final do ano, até porque para a Expo Agro, com certeza, também não daria, porque ficaria muito mais caro a Expo Agro. A gente teria que aumentar um dia a mais, porque da mesma maneira que a gente faz com a gospel, a gente separa o dia, não é? Faz logo no primeiro dia, onde não tem ainda a bebida alcoólica, onde ainda não tem, não é? Então, essa parte mais complicada da história. E a gente teria que abrir em outro momento. Consequentemente, isso você teria um custo maior com palco, teria um custo maior com som, porque cada dia que aqueles dois palcos ficam lá, tem um custo. Cada dia que o som está lá montado, ele também tem um custo. Então, a gente estava pensando em fazer isso na Festa da Padroeira. Inclusive, por coincidência, ontem à tarde nós tivemos uma discussão sobre isso, muito boa, muito interessante, e que a Igreja Católica também ela nos ajuda bastante na parceria, sabe, Nil? Então, essa aí é uma possibilidade, isso não está descartado de maneira nenhuma. E por ser a Festa do Padroeiro, então, acredito que em dezembro seria mais interessante para isso. Todas essas sugestões, o Nil, diga assim, que elas são válidas, porque elas nos ajudam a melhorar.
Muito bem. Eu vou para o primeiro intervalo, mas sai até quando, Edgar, a Atração Gospel? Tem data, tem previsão?
Então, sim, não, importante. Nil, é até falar que hoje eu entrei em contato com duas atrações, e infelizmente, né? Primeiro assim, essa discussão da Atração Gospel, ela é um pouco diferenciada. Nós juntamos os pastores, todos os pastores interessados participaram sábado agora de uma reunião conosco, lá no centro de logística, onde foram levantados alguns nomes para poder a gente fazer a pesquisa. Claro que a gente já tinha algumas informações já. E aí escolhemos quatro nomes. Para desses quatro, colocamos lá, ó, o primeiro lugar é esse aqui nosso, o segundo esse, o terceiro, que eu digo primeiro lugar de interesse da maioria dos pastores. E aí nós já fomos para o primeiro e já fomos para o segundo. Estamos discutindo agora o terceiro. E o primeiro e segundo, infelizmente, não tem agenda. Um não tem agenda e o outro, por problema de saúde, que está fazendo um tratamento na garganta, tal, não vai poder vir. Agora, aí tem essas outras duas. Um, graças a Deus, já está lá de reserva que tem essa data, mas estamos indo agora para a terceira opção. Acredito que até quarta-feira dessa semana, a gente, o prefeito Patriota, deve estar anunciando.
Muito bem. Eu vou para o primeiro intervalo. Tem muita pergunta para Edgar, muita pergunta para Sandrinho. E eu tenho as fotos e guardo com muito orgulho, muito grande, com a Nívia Vitória. Ela entrou no camarim, eu nem estava aqui, eu não estava na data, mas ela foi para o camarim, bateu papo, e ele disse, olha, esse show que eu vou fazer, vai ser em homenagem a você também. E tem as fotos do registro dele, ficou muito emocionado com a criança, dizendo, ó, sou fã sua, gosto das músicas. Então, Gabriela, eu tenho certeza que ele vai se emocionar da mesma forma e vai ter todo carinho em lhe receber, né, Sandrinho?
Não, inclusive... garante aqui nesse momento, né, que ela vai lá pro camarim dele conosco. Olha, isso, olha. E ficar lá no camarote com a gente também, porque isso para poder ela ver a festa de uma forma melhor, porque olha, como você disse, né, Nil, num tempo desse, uma menina de 13 anos apaixonada por Alceu não é coisa muito fácil da gente encontrar, não. Então, ela já está demonstrando aí uma qualidade musical, não é, muito grande. Então, pode contar conosco, viu, Gabriela?
Olha aí, Gabi, conquistamos o seu sonho. Tiago Santana, ele parabeniza o governo municipal, através do vice Sandrinho, pela escolha da grade, atende todos os gostos, mas pergunta sobre camarotes. A procura, diz ele, é muito grande todos os anos. Vai permanecer o mesmo critério para compra de camarotes esse ano? Como é que vai funcionar? Pergunta o Tiago Santana.
A questão do camarote é de um rapaz de fora, né, chamado Pujorim. A gente repassa o contato dele e aí ele faz a administração dele. A gente cobra um valor pelo espaço que ele está lá alugando nesse momento da festa e aí ele faz a parte dele. Então, a gente, o pessoal entra em contato com a gente para a questão do camarote e a gente repassa o telefone de Jorim.
Terceirizado.
Que é terceirizado.
Entendi. Vamos aqui para as mensagens chegando. Diga no zap.
Oi, primo, velho. Ô, Nil, por favor, bota uma música aí, se tu puder, em reto.
Que é uma música?
Nil Júnior, meu grande, os parabéns hoje vai para... minha esposa Elisângela.
Pronto, parabéns para Elisângela. Sobre o Expo Agro, vamos lá, diga.
Deveremos valorizar, né? Nil, é a Adriana do São Brás. Eu acho que eles deveriam chamar dos artistas da terra José Edson, né?
Zé Edson, certo.
Canta muito bem, gosto.
Pronto,
muito das músicas dele.
Tá sugerindo o Zé Edson. Nil, Sandrinha, Edgar e todos os ouvintes da Pajeú, desejo sucesso a toda a equipe da Prefeitura e Secretaria de Cultura e Turismo e Esportes. Parabenizar pela programação e que Deus abençoe os dois. Aqui é suspeito, que é o Ednar Filho, mas tá aí o registro. Um abraço, Ednar. Diga você.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que fazem o programa e todos os ouvintes. Eu gostaria de saber, Nil Júnior, de Edgar, por que ele não colocou a dupla de repentistas na programação da Esporte?
Miguel Patrício.
Improviso pro mundo.
Uhum. O que é que você diz a Miguel?
Não, é um caso de ser pensado, é como eu falei, né? A gente tá aqui, graças a Deus, a gente tem uma riqueza muito grande nessa parte cultural, né? Como o pessoal já vinha me procurar, tanto do Repentista, né? Como também o espaço Mangaio lá de Laíca também que me procura. Então, a gente vai vendo um momento de pensar para poder colocar aí a maioria dos artistas que a gente tem da cidade.
Hélio, diga, Hélio.
Alô, Júnior, bom dia, eu sou Hélio dos Importados. Então, Júnior, primeiramente, parabenizar, né, nosso amigo Sandrinho e também a equipe que tá, se mobilizou aí para trazer essas grandes atrações, né? Falar para eles que estou aqui na Paraíba desde sábado, e o pessoal, quando foi anunciado, né, o pessoal daqui de Princesa Isabel, também de Juru, aqui de Princesa Isabel, todo de Itavares, né, aliás, todo mundo só comenta essas festas, né, aí em Afogados. As atrações muito boas, agrada a todas as classes sociais. Esperar com as grandes festas, com muita paz, né? Com responsabilidade. E a gente se encontra aí na festa, se Deus quiser.
Um grande abraço. Valeu, Hélio. Uma coisa que ficou, ele falou de segurança, uma coisa que ficou bem evidente na conversa com o prefeito foi a questão da segurança, né, e da proibição de garrafas de vidro e de mesas no centro do dance, que é sempre um perigo. E quem quiser enfrentar isso aí já sabe que não vai poder, né, Edgar?
Isso, graças a Deus já tem uns 2 anos que a gente conseguiu acabar realmente com a mesa lá no pátio de dança. E a questão do vazamento de vidro, a gente já vem também diminuindo bastante. Claro que isso é uma tarefa muito difícil, mas que a gente pede a compreensão da população e eles estão nos ajudando bastante, que a gente já consegue ver a substituição que eles fazem do vasilhame para o de plástico e também a orientação que a gente vê quando eles aborda o outro que está de vidro para poder trocar. Então, isso é uma batalha que não é fácil, mas que graças a Deus a gente está conseguindo diminuir. Isso já foi nos eventos abertos aqui, como foi o Carnaval, né? Já vem vendo já notório, né, que está diminuindo. Então a gente pede demais a compreensão da população, a ajuda, né, para a gente trabalhar aí firme, para a gente terminar uma festa, se Deus quiser, em paz.
Paulo Elias parabeniza, dizendo mais uma vez a grade agrada todos os gostos. Está nos Estados Unidos, né, Paulo? Ouvindo a gente. Eu queria saber se o Forró Blackout vai estar entre os artistas locais. Pergunta a Liliane. Mirela Barbosa dizendo que a programação está boa. Diego Pires dizendo que sentiu falta da extinta, mas jamais esquecida, Megabyte. Mas Megabyte já foi, né? O Wagner acabou com a Megabyte, está cuidando só dessa parte de produção. Mas eu digo que, viu, Diego, a Megabyte ficou a um passo de subir, alcançar um patamar maior. Você tem bandas e bandas, isso, e tem aquela isso. Que às vezes faltou aquele detalhe para o Wagner investiu muito na Megabyte para ser uma banda como Calcinha Preta, como Mastruz com Leite, como Noda de Caju. Noda de Caju que está tentando se reorganizar novamente, está com esse projeto. A Megabyte é uma dessas, faltou aquele detalhezinho. Para talvez uma música viralizar mais, não sei, mas eu acompanho a luta do Wagner e o amor que ele tinha pela banda, né? Fernandinha, gostei muito da programação, amo Calcinha Preta, gosto muito de Matheus e Cauã e pretendo ir a todos os shows, tá parabenizando aqui. Nil, aqui é Vinícius Siqueira do Monte Alegre, queria que desse oportunidade a um cantor de Itabira, o Valdeir Tavares, é um ótimo artista, merece oportunidade, tá dizendo aqui. Aparecida, levem de novo Lindomar. Ele fez diferença na Expo Agro. Nil, no Dia dos Artistas da Terra, podia trazer Genailson, Adriano Lima, o Júnior e Emanuel. Está dizendo a Priscila aqui no nosso programa. Marcelo, quer falar? Diz, Marcelo.
Nil, aqui é Marcelo. Ele devia ter botado, rapaz, Benício. Na programação da Expo Agro. O cachê é pouquinho, com banda é um preço, ele sem com só ele só é outro preço,
e divide no cartão aí, bem fácil. E divide no cartão, é verdade, isso vai gerar muita polêmica, meu amigo Marcelo. Essa questão de Benício vai gerar muita revolta nas redes sociais. Diga, Toninho.
Bom dia, Nilvão. Sandinho, você fala que essa festa é um modo de arrecadar dinheiro até para o comércio. É verdade, eu concordo com você. Mas na crise que nós estamos, acho que poderia ser 2 dias de festa só. E você vê, poderia ver um modo de tentar ter tirado um pouco desse dinheiro para pedir ao governo a liberação para fazer aquela reforma do açougue municipal, Sani, que é muito importante para nós aqui. Afogado hoje é a terceira cidade pobre do Pajeú. Para mim só o pé para a serra e a Verde. Eu tenho muitos amigos, Sandrinho, se reclamando depois que aquele açougue fechou. muitos passando aperto aí. Ali tem mais de 100 tarimbas, Sandinho. Você, como pretende ser o pré-candidato a prefeito o outro ano, veja um projeto para aqui da areia, Sandinho, para acudir esse povo, Sandinho. Por favor, Sandinho.
Tema importante do Toninho. O que é que você disse para ele, Sandrinho?
Não, primeiro, abraço aí para o nosso amigo Toninho. Essa é uma demanda, mas diante de tantas, né? Não só tem essa, não. Demanda que também é importante do município. A gente sempre trabalha elegendo prioridades. Agora, é claro, por exemplo, as divisões, elas acontecem. Temos problemas na educação para resolver, na saúde, na agricultura, né, na infraestrutura. São vários problemas. Esse é mais um dos problemas que a gente tem buscado resolver. E quanto essa questão dos açougueiros, a mim mesmo, todos, inclusive eu fiz reunião com todos os açougueiros, né, que puderam participar desse momento, ou melhor, desses momentos, porque nós fizemos várias reuniões. Inclusive, esses dias recebi até, assim, com muita alegria, o elogio do Vicente, que é um dos açougueiros que já trabalha aqui em Afogados há muito tempo, que está trabalhando lá e que tem gostado bastante do serviço, e não recebi nenhum deles, os que estão lá nesse local, nenhuma crítica. E nós pensamos, de fato, naquele local onde era o antigo açougue, Toninho. Estamos pensando um projeto para ele, logo, logo, a gente conseguindo captar recursos para ele, será anunciado. Estamos estudando, porque ali é um ponto central. Ali tinha uma quantidade de açougueiros que era assim, pequeno para o porte do prédio que nós temos ali, então é um espaço bastante estratégico, e assim eu acho que a sua sugestão, a sua preocupação, ela é extremamente válida, viu, querido? Pode ter certeza que está sendo pensado. E quanto à questão do dinheiro ser retirado daqui para ir para lá, vale dizer que, por exemplo, o dinheiro da SARA que veio, o dinheiro da FUDARP, o dinheiro da IMPETU que veio, a gente não pode mexer nesse dinheiro não, para poder colocar em outro canto. E tem a contrapartida nossa para poder a gente realizar essa festa. Se nós tirássemos para resolver esse problema, a gente não estaria atendendo, era aquela história, como a gente costuma dizer aqui, era cobrir um santo para descobrir outro. E essa estratégia do açougue, daquele local ali, está sendo estudado com muito carinho e com muita atenção.
Sobre a questão da Forró Blackout, você queria falar alguma coisa?
Não, a Forró Blackout, ela tem já, vamos dizer assim, seu público, né, aqui, e nas festas que a gente tem de pedido de apoio nas comunidades, até aqui na cidade, sempre está sendo solicitado, até porque nela ela tem grandes músicos, vamos dizer, né, que é o Jantes no baixo, é o Vaguinho na guitarra, né, é o próprio Júnior aí no teclado, a gente tem o cantor Adriano Lima, que também é conhecido, a gente tem o sanfoneiro Leandro, o acordeon, né, e a gente tem também Júnior Emanuel, que participa. Então a gente já identifica também a quantidade de músicos que tem Afogados em um só local, vamos dizer, em uma só banda, né, então por isso que ela também aí vem tocando o ano todo. E também é caro, no caso de se pensar, a gente ainda está vendo aí como é que vai ser esse formato, para poder a gente ver aí fechar a grade 100%.
A Luana, essa é fã de Flor do Mandacaru, viu? Luana Lima dizendo, o prefeito prometeu em público ano passado que eles viriam esse ano de novo. Eu acho que foi no ano anterior que prometeu para eles.
Foi no,
né,
ano anterior, inclusive esse ano.
Eles vieram duas vezes para a Expo Agri e uma para o baile,
inclusive,
né?
Inclusive esse ano ele veio, a Flor do Mandacaru veio.
A Joselma também sentiu falta deles de novo.
É interessante.
Isso mostra como eles caíram no gosto do público.
Ainda bem, isso é verdade. E como eles já vieram, nesses dois anos, eles já vieram três vezes para Afogados, então não seria interessante a gente trazer uma quarta vez, não é? Mas o nosso contato com eles continua, inclusive fizemos uma amizade lá com os meninos, e a qualquer momento, com certeza, eles pintam por aqui.
Matheus dizendo que os artistas da terra deveriam botar Forró Blackout. Parabéns, Sandrinho e Patriota, pela programação, apesar da dificuldade financeira. Pelo nosso ótimo presidente, que vem cortando muita coisa, acho que foi até demais, está dizendo Luiz Carlos, aproveitando para tirar a casca do Bolsonaro. Oi, Mônica, do PPP.
Ô, Nil, essa programação tá boa até demais. Cara, é bom que não viesse nem ninguém, porque imagine você aí. Tanta coisa que tá precisando, um PSF, que nem o padre Pedro Pereira não tem médico. Que nem remédio para fazer um curativo num dedo, que eu levei um corte, não tinha. A sorte que eu fui pro regional e fui bem atendida e ainda levei 3 pontos, mas os cuidados eu tive em casa, porque nada estava indo pro posto e não tinha nem remédio pro curativo. Aí o povo ainda tá pensando em festa, não tá bom demais, tá maravilhoso.
Eu tenho.
Melhor não podia ser. O bom mesmo era que não tivesse.
O que ela está querendo dizer, essa questão do posto aparece muito aqui. O Arthur está dizendo que tem relação com esse modelo novo dos mais médicos, ainda é consequência da política do atual ministério, mas a gente está no pé dele para providenciar o quanto antes a questão de médico para o PPP. É um posto importante, não pode ficar realmente sem cobertura de atenção básica. Jane da Ponte queria Valdir Tavares. Quem é Valdir Tavares? Eu não conheço. Diga você.
Nil, aqui é David Sombraes. A programação está ótima, né? A situação que o Brasil está vivendo aí, com pouco dinheiro, a crise aí, está de bom tamanho a programação. Então, parabéns eles aí.
Ok, valeu. David. A pergunta aqui, se o ouvinte quer saber, Carla, por que é que não veio o Mano Walter? Foi sondado, Edgar?
Mano Walter foi sondado, né? Até apareceu possivelmente uma data do dia primeiro, mas aí ficaria muito caro, né? Porque ele está na casa de 140 mil. E aí a gente não ia ter como colocar. E a gente também entendeu
casa
agora...
De quanto?
140 mil. E aí descendo, você negocia ainda 120, 130. Mas ia ficar muito caro, né? Como o Sandinho mesmo aí anunciou, a gente fez uma redução já, praticamente de 100 mil reais. E aí, dividindo para esses três dias de festa, eu acredito que calcinha preta com o Matheus e com a Ana, no dia primeiro, vai dar uma bela festa.
Clélio Campos, quero parabenizar todos pela organização. Estaremos lá com a barraca, está dizendo o amigo Clélio. O Edilberto José dizendo que Cícero Souza é o melhor sanfoneiro, onde ele vai a casa cheia e a quadra não caberia os fãs do Cícero Souza. Esse aqui queria Brasas do Forró, Roberto Nascimento. A menina que falou do Valdir Tavares disse que ele é de Itabira, artista de Itabira e toca muito. Nil, fala para Edgar botar Genaílson, vai ser muito bom. Fátima Martins está sugerindo também. Nil, parabeniza o prefeito, com vice, muito boa programação. Socorro Ferreira do Logradouro. Vilma, diga Vilma.
Parabenizar eles aí, dizer que gostei muito da programação, deviam investir mais nos artistas da terra, mas gostei muito da programação e uma ótima festa aí que vai vir para todos nós, né?
Ok.
Principalmente para os organizadores.
Tudo bem, sua opinião, Nil. Gostei de toda a programação, acho que está ótima. Nilza Medeiros, dizendo que Patriota Sandrinha de Gastão de parabéns. Também aqui a fala do Alessandro da Alça de Peia, né, dizendo que se faz o que pode, tá? Em linhas gerais, dizendo ele aqui, dando sua opinião. Nil, queria Padre Alessandro Campos, está dizendo a ouvinte aqui, pelo zap. Nil, vou para a festa de calcinha preta, Mayara Caetano. Nil, Sandrinha de Gá, programação ótima. Faltou fulô de Mandacaru, Adelma Santos. Impressionante história de fulô, né? Aqui o Vianney Silva, né, falando mais ou menos um pouco do que... Essa coisa que se coloca sempre. Olha, por que investir em festa devia ter outra prioridade? O Vianney dizendo que tem que pensar na pavimentação de ruas. Por exemplo, por trás do Museu do Rádio, a rua lá está precisando de pavimentação. Fala alguma coisa sobre pavimentação em linhas gerais, Sandrinho. Tem previsão de mais ruas? Como é que está esse debate? Você que recentemente esteve com a pasta da infraestrutura.
Essa é uma demanda, né? Nos nossos estudos, nos nossos diagnósticos, né? A demanda de pavimentação, ela é a maior demanda que nós temos e, consequentemente, a mais cara também, sabe, Nil? O caminhão de emulsão antes custava R$14 mil em 2013, no momento que nós adquirimos a usina de asfalto, né, com uma visão muito interessante do nosso prefeito Patriota, e hoje custa R$65 mil. Imagine você sair de R$14 mil para R$65 mil. Então, isso inviabilizou, né, que a gente tocasse em frente um projeto que nós tínhamos em mente, né, de assaltar a grande maioria das ruas de Afogados. Agora, claro, estamos aí buscando recursos, né, está bem encaminhado para que a gente possa voltar novamente a fazer as pavimentações das ruas de uma forma completa, mas valendo dizer de que a usina de asfalto não está parada, nós estamos fazendo aí, a gente chama de tapa-buraco, e algumas ruas a gente tem tentado amenizar a situação, e as máquinas, né, continuam trabalhando, consertando, fazendo as estradas rurais e também as ruas, né, claro, nos nossos bairros. Claro que a demanda ela não para, ela é constante, ela vai aumentando, mas estamos empenhados nisso aí, e acredito eu, viu, Nil, que logo, logo teremos uma grande novidade, né, para a nossa gente, para a nossa população. O prefeito Patriota me ensinou uma coisa que é assim, olha, nunca anuncie nada quando não está 100% fechado. Isso acontece até com a grade da Expo Agro, uhum. né? Mas estamos, não estamos esquecidos de maneira nenhuma, até porque isso é uma demanda que ela é cotidiana e que cotidianamente a gente vai tentando resolver. Agora são mais de 120 ruas, Nil, na nossa cidade que precisam ser pavimentadas e infelizmente depois desse aumento aí da emoção de 14 mil para 65 mil inviabilizou muito, não é, as nossas pretensões. Mas continuamos aí em busca de recursos para que a gente dê andamento a esse projeto.
A Socorro Silva pergunta sobre a ornamentação da cidade para o período, e eu vou casar a pergunta dela com o resto da agenda, a chamada agenda de entregas, de inaugurações e anúncios. Até quando isso vai ser fechado e como é que vai ser essa parte de cuidado com a cidade para essa data?
A ornamentação já começou, né? Já demos início lá na Praça de Alimentação. Tivemos também uma redução, viu, tá, financeira para ornamentação. Isso é importante dizer. E hoje pela manhã, né, logo após essa visita ao CERC que o prefeito Patriota está fazendo, ele vai estar sentando com um grupo de cerimonial para que a gente monte toda a agenda, inclusive a agenda de entrega. Ele está visitando as obras para poder a gente ver quais são as obras possíveis de entregar, né? Dentre elas, algumas obras importantes já estão fechadas, como o sistema de abastecimento lá de São João, que vai atender 345 famílias, né, um número de mais de 2 mil pessoas, né, que vão ter água encanada dentro de casa. Então, esse será um dos momentos muito importantes, né, dessa de entrega. Estamos aí finalizando a questão do CER, né, que já faz um tempo que a nossa população espera, que por conta do custo das contrapartidas e algumas questões burocráticas que inviabilizaram por parte do governo federal essa entrega no ano anterior, possivelmente, quase praticamente fechado.
Um movimento lá, vocês vão entregar dia primeiro.
Que no dia primeiro agora a gente vai estar entregando, inclusive isso, muito provavelmente também, Nil, com a presença do governador, da Renata, porque aquele local vai ter o nome do nosso...
O Miguel vem, né? Diz que vão tentar trazer o Miguel, que é o filho, que é o Dal, o portador... A rapa do tacho do Eduardo com a Renata, né?
Isso, do Eduardo, lá vai ser nomeado...
Portador da síndrome de Dal.
Da síndrome de Dal, exatamente. Então será um momento... O Cé está sendo a menina dos olhos, né? Porque é um projeto muito bonito, muito interessante, e será entregue também agora no aniversário da cidade. Então estamos finalizando isso para poder a gente anunciar essa nossa grade de entregas e a nossa grade de festividade, porque ontem nós tivemos o concurso de quadrilha matuta, Nioli, um espetáculo. A quantidade de pessoas que tinha na praça, fazia muito tempo, viu, que eu tinha visto. Encontramos ali uma média de umas 2 mil pessoas em frente à nossa catedral e eu fiquei muito feliz com aquele momento. A partir de hoje começa o São João nos bairros, o Arraial nos bairros, né, que vai até o sábado, se eu não me engano. Então nós temos uma programação junina muito extensa, que já se iniciou através da Secretaria de Cultura e também a Secretaria de Educação tem os seus eventos. Então estamos montando isso no Foda só para poder a gente divulgar através da nossa Secretaria de Imprensa.
Muito bem. Alessandro, muito obrigado e a gente continua conversando.
Muito obrigado, Nil, viu? Mais uma vez aí pelo espaço. Fiquei muito feliz com a aprovação da grade, né? Você deu para perceber que mais de 90% aprovou a nossa grade. Como eu disse, a gente está montando igual a seleção brasileira, nunca vai agradar a todos. Vi aí a força de flor do Mandacaru, nessa atração tão importante, mas também vi a do Alceu, né? A da dupla Matheus e Cauã. E a gente foi feito dentro do possível, com muita cautela, com muito cuidado, para que a gente pudesse agradar a maioria da nossa gente. E graças a Deus conseguimos. Agora é organizar, que agora vem a parte mais difícil. Mais difícil é essa organização, o cuidado com a segurança. Né? Queria aproveitar para finalizar, né? Agradecer aqui ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Civil, à Polícia Militar, à Guarda Municipal, que todos os anos, aos seguranças particulares que nós contratamos, a compreensão dos nossos barraqueiros, dos nossos comerciantes, que às vezes fica chateado com um detalhe aqui. E essa questão das garrafas, um ou outro vem reclamar, mas rapaz, mas a gente tem um lucro maior aqui na garrafa, mas tudo é em nome da segurança, e a gente agradece essa parceria de todos. Muito obrigado.
Edgar, obrigado mais uma vez, sucesso, a gente vai conversando.
Eu agradeço, né, pelo espaço, Nil, e agradecer também, como o Sandinho falou, ontem praticamente começamos nosso ciclo junino, né, através do concurso de quadrilha matuto, e foi muita gente prestigiar. Eu fico muito feliz, né, de estar resgatando e continuando com essa nossa cultura, né, do São João, e dizer que até sábado a gente está com o Arraial no meu bairro, no domingo temos o concurso de quadrilha estilizado, né, e aí a gente quer começar às 18 horas pontualmente, porque vai ser um dia só, então para a gente que termine cedo também, as pessoas consigam prestigiar todo o evento, né, e agradecer a todos e dizer que a gente da Secretaria de Cultura está de portas abertas, né, para a gente aí receber essas sugestões, essas críticas construtivas, né, para que a gente faça ainda um ciclo melhor do que anos anteriores.
Muito obrigado. A gente fechou.